Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
Eu vou conversar agora com a doutora Heloísa Jean Berardino. Ela é coordenadora do Centro de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, muito obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu que agradeço o convite.
Doutora, nós estamos com uma campanha de multivacinação que foi deflagrada pelo Ministério da Saúde esta semana. Para quem vale esta campanha?
Bom, esta campanha, ela vale principalmente, ela está chamando o público adolescente, né, e adulto jovem, por conta principalmente da vacina do HPV, né, que é uma vacina contra o herpes vírus que provoca câncer de útero, né, nas meninas, e câncer de órgãos genitais, tanto em meninas quanto meninos, né, em homens e mulheres. E é uma vacina que ainda não está num nível de adesão como deveria estar, pela importância da prevenção que ela causa, né? Então, esse trabalho que o Ministério da Saúde está fazendo, principalmente nessa campanha de multivacinação, ela está focando a vacina do HPV. Tem outras vacinas também, né? Mas aqui para nós, principalmente aqui no Paraná também, eu vou aproveitar também essa oportunidade para falar, né, que a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná implantou a vacina da dengue em 30 municípios, também vai começar na próxima semana com a vacinação da dengue. Então, o foco principal é a chamada para a vacinação do HPV, né, e depois nós vamos ter a vacinação da dengue também, que é muito importante, o terceiro momento, né, da campanha.
Agora, doutora, manter a carteirinha de vacinação, principalmente das crianças em dia, é fundamental para garantir segurança à saúde dessas crianças.
Importantíssimo, isso que você falou. Com certeza, importante manter as carteiras em dia das crianças, mas eu vou um pouco a mais, né, além, assim, não são somente as crianças, mas também adolescentes, adultos, tanto adultos jovens, adultos idosos, né, nós temos hoje em dia já o conhecimento que muitas vacinas precisam ter doses de reforço, né, conforme o tempo vai passando. Então, mesmo que uma criança, digamos, até os seus 12 anos esteja já com essa vacinação toda completa no seu calendário, ela não deve se esquecer dos momentos futuros, né, que nós temos vacinas que precisam ser repetidas, né, a vacina antitetânica, a vacina também contra coqueluche, hoje nós sabemos que precisa de ter mais doses, e assim como a vacina da influenza, que é todo ano também, tem várias vacinas e alguns, por exemplo, adolescentes, vão começar o esquema do HPV agora, né? Então, são faixas etárias diferentes, mas que todos têm a mesma função. Quanto mais pessoas estiverem protegidas, isso ajuda, né, a doença não entrar de novo naquela comunidade. Até por conta do sucesso das vacinas, as pessoas acabam, digamos assim, acho que eu posso usar essa forma de fala assim, perdendo o medo da doença. Porque as pessoas pensam, mas por que eu vou vacinar contra, por exemplo, sarampo, se não tem mais sarampo aqui, né? Ou contra outra doença que a gente já não vê há muito tempo. Justamente não tem mais sarampo porque foi se mantendo o número de adesão correta na vacinação. Mas a partir do momento que alguns grupos deixam de se vacinar, nós podemos ter a qualquer momento a reintrodução dessa, como nós já tivemos, né, no Brasil, inclusive ano passado, um surto grande de sarampo em Recife, até com as viagens hoje, né, as pessoas, com a globalização, as pessoas se movimentam de forma muito rápida, né, entre os vários cantos do mundo afora, e isso também tem um maior risco de reintrodução de doenças, né.
Doutora, a senhora citou o caso dessas vacinas que são aplicadas em doses com um grande espaço entre a primeira e a segunda e, às vezes, entre as outras doses também. Tem muita gente que esquece?
Muita gente esquece, Tony. Essa tua também pergunta é muito importante, porque as pessoas vão fazer a primeira dose e depois, por exemplo, a vacina antitetânica tem que ser feita a cada 10 anos, né, um reforço dessa dose, e elas acabam esquecendo de fazer. Assim como também a gente tem agora já alguns estudos mostrando que para cachumba, né, nós tivemos também surtos de cachumba, estamos tendo ainda em vários locais. Ano passado tivemos vários surtos, né, pequenos, mas tivemos. E a caxumba também está se vendo que com o passar dos anos, os anticorpos vão se reduzindo para a proteção da caxumba especificamente. Então, em breve, nós vamos ter uma nova recomendação de reforço de caxumba por em torno dos 20 anos, né, 25 anos de idade. Então, à medida que nós vamos também estudando e conhecendo as vacinas e a epidemiologia sendo bem acompanhada, né, por sinal, aqui no estado do Paraná, a gente tem um cenário muito positivo, assim, em termos de notificação e de epidemiologia. Então, a gente consegue ver muito claramente essas situações. Outra vacina super importante, como eu falei há pouco, que nós vamos ter agora em setembro com a campanha da terceira dose, que as pessoas também devem lembrar e não deixar de fazer, é a vacinação da dengue, né? Porque nós estamos vivendo até um ano, esse ano, mais calmo de dengue, mas a gente sabe que quando a dengue é uma doença que tem momentos de silêncio e depois volta com muita atividade. Então, nós temos que manter esses calendários bem atualizados.
Doutora, a vacina contra a dengue, foram aplicadas duas doses até agora. Aliás, algumas pessoas só tomaram a primeira dose, porque teve gente que não tomou da primeira vez e tomou...
Sim, teve um resgate.
Isso,
né?
Teve um resgate de algumas pessoas. A senhora acredita que esses números mais baixos esse ano, principalmente naqueles municípios onde nós tivemos epidemias nos anos anteriores e houve uma queda muito grande esse ano, quase não tivemos nenhuma cidade com epidemia, a senhora acredita que isso é decorrência também da campanha?
Ainda é um pouco cedo para a gente falar. Houve uma queda na circulação do vírus da dengue no Brasil como um todo, né? Então não foi só aqui no Paraná. Ter mais propriedade para falar da eficácia, que é isso que você está perguntando, também já da efetividade, assim que a gente tiver um novo surto, que a gente sabe que vai ter. Então, não, isso já é acompanhado a mais de 20 anos, né, e você sabe que os picos são assim, tem picos, um ano não tem, dois ou três anos mais calmos, e depois um grande pico, né. Então, eu acho que vai ser o momento que nós vamos ver esse impacto realmente da vacina. Mas eu acredito, sim, que o Paraná tomou uma decisão certa, até tomou uma decisão à frente, né, do próprio Ministério da Saúde, porque ele já tinha aqui um bom dados, né, bem consistentes, e um trabalho muito bem feito de acompanhamento, né, dos dados, e o Paraná está tendo, digamos assim, teve esse privilégio de ser o primeiro, né, e acho isso bem importante. Isso é bem importante para as pessoas, digamos assim, não perderem essa oportunidade, né, de irem fazer para alguns a terceira dose e para outros a segunda dose, como você falou também.
Todas as vezes que a gente fala em campanha de vacinação, tem sempre alguém dizendo que, mas eu tenho medo, mas não é seguro. O que a senhora diria para essas pessoas?
Olha, eu diria que as vacinas, elas são, antes de serem colocadas no mercado para uso em grande escala, né, nas populações em geral, elas sofrem muitos estudos, né? São estudos fase 1, fase 2, fase 3, são várias, digamos assim, etapas de estudos de segurança, justamente para que você, quando tiver o produto lá pronto, ele não cause nenhuma situação grave, né? Porque a vacina é um benefício, de fato, né? E ela, digamos assim, tem um impacto enorme na saúde das populações. Ela tem, depois da água tratada, a outra medida de saúde pública que mais reduziu o óbito foram as vacinas, inclusive mais do que os antibióticos, né? Então, as vacinas são seguras, todos os laboratórios produtores, eles seguem uma linha, assim, muito rigorosa de produção. Eu vejo, assim, mesmo nossos laboratórios aqui locais, né, nós temos a Fiocruz, Biomanguinhos, né, que são laboratórios que exportam vacina para outros países, inclusive o Brasil é um país, digamos assim, mundialmente reconhecido como produtor mundial de vacinas de qualidade e que exporta, inclusive, e além de tudo que tem um programa muito bom, né, um programa de imunizações muito bom, que já vem sendo construído há muitas décadas. Então, e todas as questões de reação são reportadas, tanto serviços de saúde do município, municipais como estaduais, eles acompanham de forma muito próxima, né? E, felizmente, nós temos tido uma história muito positiva e nunca tivemos problemas, assim, graves para que as pessoas tenham medo para fazer as vacinas. Então, é um produto muito seguro.
Só resta, então, a gente, mais uma vez, convidar as pessoas para colocar a vacinação em dia, como a senhora bem lembrou, não só das crianças, mas dos adultos também.
Sim, também, com certeza. E os adultos vão proteger as crianças quando eles podem, né, vacinando. E da mesma forma, né, uma proteção que a gente chama até uma estratégia do casulo, né? Quando a gente tem, por exemplo, crianças pequenas em casa que não podem receber, ainda que são muito novinhos para receber algumas vacinas. Se as pessoas que estão em volta dela tomarem várias as vacinas, colocarem em dia, elas vão estar protegendo, que elas não vão, essa criança, por exemplo, que ainda não chegou na idade de receber algumas vacinas, por exemplo. É o mesmo raciocínio para uma pessoa, digamos, que está em tratamento quimioterápico ou está imunossuprimida por algum outro situação de medicação, enfim, ou de doença. Se as pessoas que convivem com ela estão protegidas, também vão proteger essa pessoa, né? Então, é muito importante esse conceito de proteção que a gente tem que ter, né? Para que as pessoas que estão mais suscetíveis, mais fragilizadas, também não sejam expostas, né, a doenças que são imunopreveníveis, né? Porque é muito triste você atender algum caso, como acontece, é frequente até no hospital, a gente vê casos de doenças que são imunopreveníveis, que têm prevenção, levando crianças a ficar em UTI, a ter um desfecho, às vezes, muito graves, né? Então, a gente não pode se conformar com isso, né? Porque, de fato, algo que poderia realmente ter sido prevenido e não foi. É muito frustrante, digamos assim, né? Ver um caso acontecer assim.
Doutora, obrigado pela sua participação aqui.
Tá, eu que agradeço a oportunidade.
Eu conversei com a coordenadora do Centro de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe, a doutora Heloísa Jean Berardino.
Você ouviu...
Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe. Música.